Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo.
Olá, António. Nós já falámos aqui meia hora antes, nós começamos mais cedo, devíamos ter gravado a conversa que nós tivemos inicialmente agora, porque foi super interessante. O que é que tu aprendeste que não aprendeste na escola, durante o teu percurso de vida?
É uma pergunta muito difícil, porque eu acho, sempre dizia aos meus filhos, que se nós estivermos atentos, todos os dias aprendemos alguma coisa. E como eu já tenho muitos anos, já tive muitos dias para aprender muita coisa, não é?
Ok.
Agora, uma das coisas que se calhar aprendi já há alguns anos e que eu acho que é muito importante é a pessoa saber exatamente para onde é que quer ir. Há uma coisa da lista dos Países das Maravilhas, não é? Que lá fala com o gato e o gato, pronto, não sei o quê, quando falta muito para chegar, e ela, enfim, uma história qualquer assim, e o gato acho que lhe diz, se não sabes para onde é que vais, nunca sabes se chegaste, não é?
Uhum.
E isto é um bocado a mesma coisa, se nós não sabemos muito bem para onde é que queremos ir,
uhum,
também nunca sabemos chegarmos e andamos assim um bocado de casa. Portanto, eu acho que isso é das coisas mais importantes. E não falo em objetivos. Objetivos são curto prazo e tal. Eu falo de propósito. E o propósito é mais do que um objetivo.
Não falando aqui de idades, porque eu acho que tu ainda és muito novo, mas há 20 ou 30 anos atrás, deixa-me de ser arrogante, há 40 anos atrás, tu sabias o teu propósito? Pode ser mais. Não, acho que não. Mas há 40 anos atrás tu sabias o teu propósito, sabias quando é que tu querias ir?
Sabia algumas coisas. Sabia que não devia dar passos maiores com as pernas. Sabia isso, claramente. Que era preferível ir sólido do que ir com passos maiores com as pernas e a cair. Eu tenho, pela idade e para o que seja, tenho um conjunto de amigos que já tiveram vidas e que neste momento estão reformados e coisas do género. E nota-se nos que tiveram problemas nesta fase final, tiveram problemas por terem dado, não terem tido alguma consistência durante a vida. E, portanto, terem-se metido em coisas. Não é ser empreendedores, porque empreendedores acho que todos temos que ser, e eu acho que também fui. Eu digo é fazerem coisas para as quais não estão preparados, para as quais não têm.
Tu queres falar um bocadinho do teu percurso, desse teu caminho?
Assim... Comecei na informática no 81, acho eu.
Okay. E não Ministério
das Finanças. Não havia curso de informática.
Não havia curso de informática?
Não havia o PC que deu origem ao MS-DOS, da IBM, etc. Essa coisa. Foi anunciado esse ano, em 81, okay. Aquelas coisas com 640K de memória.
E também desta sala?
Não, os portáteis.
Ah, os portáteis, já? Ok. Portáteis. O PC.
Não, o tratamento da sala era, os computadores centrais eram muito maior que isto. Mas esse PC foi 81, foi o ano que... Porque havia muitos PC, muitos computadores pessoais, muitas marcas, muita coisa. Cada um com o seu sistema operativo e tal. Até que a IBM, nessa altura, resolveu lançar o PC. Então o PC era coisa assim, com meio metro, ou coisa assim. Talvez não tanto.
Um personal computer com meio metro.
Não, era meio metro, não seria, mas seria para aí uns 40 centímetros, okay, ou 30. E 640K de memória. E tinha um sistema operativo que era MS-DOS, que aquilo, quando se ligava ao computador, ficava preto.
Uhum.
Absolutamente preto, com uma setinha lá em cima e tal. Isto deu origem a coisas muito engraçadas, porque o que se dizia na altura é que os PCs resolver muitos problemas, que os PCs iam alterar a vida das pessoas e tal. Eu conheço um caso de um colega meu que comprou um PC, levou para casa, pôs em cima da mesa lá do escritório, mas aquilo e aquilo, e aquilo não alterava a vida nenhuma. Porque era um ecrã completamente preto. Ele teve quase a devolver aquilo, porque não servia para nada. Pronto, comecei aí na informática do Ministério das Finanças, que era o único sítio, o único não sei se seria, mas era conhecido por ter uma formação relevante na área da IT. Era um ano de formação, 6 meses, digamos, teóricos, 6 meses práticos. Pronto, lá tive 4 anos, ou à volta de 4 anos, 4 anos concretamente. Quando lá estava, recebi um convite para concorrer à IBM e tal. Entrei para a IBM, onde estive 10 anos. Uma grande escola, como é óbvio, não é? Uhum. Nessa altura não havia qualquer dúvida que a IBM era a maior companhia do mundo nesta área, uhum, das tecnologias, etc. Portanto, foi uma grande escola.
Quais eram as tuas funções dentro da IBM?
Comecei como se chamava System Engineer.
Ok.
Tinha sistemas e depois passei por uma parte comercial mais tarde.
Engraçado, técnico e depois mais comercial.
Mais comercial.
Deu-te bagagem para depois
este processo? É, porque eu, quando estava depois na parte mais comercial, eu tinha bastantes conhecimentos técnicos.
Isso ajudou? Isso,
é tal coisa que eu dizia, ter
consistência.
Consistência. Uhum. E, portanto, eu era muito respeitado pelos meus clientes, porque até os ajudava tecnicamente nos problemas, etc. Nesta altura, uma empresa da Fujitsu quis abrir em Portugal e convidaram para dentro o comercial dessa empresa. Era uma empresa que fazia mainframes, não todos os mainframes, que utilizavam o mesmo sistema operativo que a IBM utilizava, mas que tinham mais performance, enfim, tinham um conjunto de características distintivas. E queriam nascer em Portugal, convidaram para dentro comercial, e eu entrei para lá, onde estive cerca de 4 anos, acho eu. Como é que era uma empresa da Fujitsu? Entretanto, nasceu a DMR em Espanha também, por baixo da Fujitsu, não é? Porque a Fujitsu era a dona da DMR do Canadá, etc. Eu fiz um trabalho com esses senhores que acabavam de nascer, e eu tinha aí um projeto que tinha que ser feito. Eu pensei, porque é que não fazem lá com os nossos primos, e não sei o quê, que estão em Madrid, não sei o quê. E entrei em contacto com eles e fizemos um projeto. Foi um projeto que correu esplendidamente. E quando chegamos ao fim do projeto, convidaram para abrir a DMR Consulting em Portugal. Uhum. Isto foi em 99. A partir daí, acompanhar o crescimento e, enfim, passei por aquelas cenas todas interessantes primeiro empregado, o primeiro cliente, o primeiro projeto, o primeiro tudo, o primeiro jantar de Natal, que andamos para aí 5 ou 6.
Eu já tive um jantar de Natal só com uma pessoa, com o meu próprio. Portanto, já é melhor do que o meu.
Pois, era assim, era engraçado. E passei por esta coisa toda e pronto, em 2000 mudámos para aqui, para a Saldanha.
Okay.
E, enfim, temos vindo a crescer.
E mudaram o nome.
E comprámos a companhia.
E compraram a companhia?
Em 2004, comprámos a Fujitsu, a companhia onde nós trabalhávamos. Portanto, em Portugal, em Espanha, América Latina,
e
Itália.
E quando compraram, decidiram mudar de nome?
2 anos depois.
2 anos
porque,
depois?
Quando comprámos, tínhamos algum contratualmente, não poderíamos utilizar o nome.
Ok.
Em Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Nós queríamos ir para esses mercados e, portanto, para ir para esses mercados temos um nome diferente.
Okay. E porquê o nome Average?
Foi uma espécie de lançamento de um terno, digam nomes, digam coisas e tal, sim. E acabou por surgir Average. Enfim, é um nome que pode ser de muitas maneiras. Uhum. Ever is, estamos sempre. Average, a montanha, que é preciso lá chegar acima. Uhum. Enfim, há muitas simbologias do nome, não acho que seja um nome fácil.
É um nome catchy.
Não sei se é fácil, porque os espanhóis não dizem Eves, os erros vezes.
Uh-huh.
Não é? Everis, é mais ou menos e tal. Os clientes, não é um nome que fique.
Ok. Okay. O que é que tu, daquela fase inicial de jantares com 4 pessoas e das reuniões com 2 pessoas e coisas assim, o que é que tu te lembras com mais nostalgia e que faria sentido naquela altura?
Nostalgia não tenho muita, quer dizer, acho que há episódios muito engraçados, e coisas. Mas a nostalgia, eu acho que bom é o que vai acontecer amanhã e o que vamos fazer depois e não sei o quê.
Okay.
Olhar para trás acho que é muito bom para percebermos melhor o que é que pode ser o futuro. Mas não mais do que isso. Aliás, o Kennedy em Frankfurt, na altura da Guerra Fria e tal, e não sei o quê, dizia que quem só olha para o passado não tem futuro.
Uhum.
E, portanto, eu acho que ele tinha muita razão. Agora, é bom olhar um bocado para o passado, só para perceber agora, para o que é que temos de futuro, etc. Mas recordo-me de cenas muito engraçadas. Eu trabalhei em grandes instituições antes, não é? Quando abri o escritório em Lisboa, a primeira coisa que fiz foi contratar uma empresa externa para me fazer contabilidade, essas coisas todas, não é? E havia que houve um dia que me ligam a dizer, ah, temos que entregar o IVA e tal, vou-te mandar os papéis para assinar, não sei o quê, isso aconteceu. Eu lá assino os papéis e diz, ah, mas tem que ganimbar. Eu tinha trabalhado sempre em grandes empresas, nem sabia que era preciso ganimbar, porque se era tratado por outras pessoas, de outros sítios e tal. Então fomos a correr para a Baixa,
comprar um carimbo
para entregar lá o Ivo ou o que era aquilo.
Boa. Tu, engraçado, porque tu, como muito, existem muitos percursos semelhantes, diferentes mas semelhantes, claro, em que passam muito da parte técnica para a parte mais comercial, é? Para a parte mais de management, de gestão, mais de business, de negócio. Eu acho que já percebi nos teus olhos que claramente aquilo deu-te uma bagagem brutal para depois teres mais conhecimento e know-how.
Ajuda muito.
Para fazeres o trabalho, porque depois vocês são tecnologia também, não é?
Claro, temos também, temos parte que não é tecnologia, como é óbvio,
uhum,
a parte de business, consultoria de negócio, etc. E temos uma parte grande de tecnologia.
Como é que ganhaste, de alguma forma, esse know-how na parte comercial? Não aprendeste numa escola?
Eu acho que a IBM era uma grande escola.
A própria empresa em si?
A própria empresa em si era uma grande escola. É um facto que os tempos mudam, as coisas são diferentes hoje, etc. Mas havia umas, há coisas básicas que se mantêm. Que é a questão da confiança, que é a questão de nunca mentir. Portanto, mentir no sentido de não dizer contar histórias aos clientes que não sejam verdade, respeito mútuo, etc, etc, etc. Há um conjunto de coisas que, enfim, que nos eram contadas e que nos eram sistematicamente dito e que eu acho que são intemporais.
Tentaste trazer esses princípios fundamentais para todos os projetos
Nós nascemos, e outro, eu estava a recordar isso, não com nostalgia, mas a recordar que o fundador da companhia, o Fernando, numa das primeiras reuniões, disse, mas sim, diretamente, isto não se pode dizer, não se deveria dizer, mas eu tomo nas cintas para os clientes, para mim é importante são os empregados. E eu acho que isto é de uma inteligência brutal.
Uhum.
Porque se nós conseguimos atrair e reter,
uhum,
gente boa e boa gente, conseguimos que os clientes pois, nos queiram. Os clientes são o resultado, não são o fim em si.
São uma consequência.
Consequência. São, uhum, consequência. Portanto, para atingir estas coisas da coerência, da não dizer mentiras, de ser, etc. Nós temos eu fiz centenas de entrevistas cá. Todas as pessoas que entravam passavam por mim e tal. Nessas centenas de entrevistas, eu nunca, acho que nunca na vida fiz uma pergunta técnica. Porque assumo que alguém que acaba o curso numa universidade prestigiada em Portugal tecnicamente é bom. As únicas perguntas que eu queria fazer era para ver como é que tipo de pessoa que era. E porque há um princípio que nós tínhamos e temos, que é nós queremos contratar gente boa, que saiba desenvolver projetos, etc., mas que seja boa gente.
Uhum.
Que não seja egoísta, que colabore com os outros, que não seja mentiroso, etc., etc., etc. Isto depois reflete-se nas relações com os clientes e, portanto,
uhum,
o mais uma vez, os clientes são uma consequência.
Falaste aí de uma questão muito interessante, tem a ver com retenção e com o talento e com as pessoas. E pelo que eu percebi também daquilo que estavas a falar do Fernando, quão importante é que eram aquelas pessoas dentro da empresa, que mecanismos é que tu trouxeste ou que tu tens trazido para tentar que isso aconteça? Achas que é só manter mesmo esses princípios fundamentais?
Eu acho que sim, eu acho que as coisas são muito mais simples do que muitas vezes parecem. Eu acho que as pessoas, há uma coisa que é, as pessoas têm que estar na empresa, têm que olhar para cima e têm que achar, não é? Se alguém vai trabalhar para um sítio, olha para o chefe e diz, epá, este gajo é um não sei quê, e nunca na minha vida quererei ser como ele, é um bom indicador para se ir embora, para mudar de empresa. As pessoas têm que se rever nas pessoas que estão em cima, em toda a equipa, e dizer, eu quando for grande quero ser como não sei quem. Tem que haver liderança pelo exemplo e pelos valores, etc. Se isso houver, o resto é natural, mais uma vez.
Falaste de um ponto muito interessante do quando for grande. De alguma forma tu tiveste no teu percurso pessoas com as quais...
Tive tudo. Tive pessoas que eu admirava muito, muitíssimo, e que olhava para elas e dizia, tipo, é extraordinário. E tive, por exemplo, recordo concretamente um ano que eu muitas vezes mudava, era muito normal mudar de chefe. Agora, um bom ano, num primeiro dia, dizer, pá, isto vai correr mal com este tipo. E de facto, depois correu.
O que é que tu te lembras?
Mas eu olhava para os outros e dizia, pá, isto é uma exceção, é importante.
Mas o que é que tu lembras dessas pessoas? Tu de alguma forma interiorizavas aquilo que eles faziam, da forma como eles faziam, da forma como eles diziam?
Eu não acho que está a copiar, porque acho que cada pessoa tem o seu estilo, cada Sim. pessoa é como é. E copiar, normalmente, depois corre mal. A pessoa não consegue copiar bem. Mas eu estava a dizer um bocadinho, eu todos dizia aos meus filhos, quando iam para a escola e não sei o quê, perguntava todos, então o que é que aprendeste hoje? E eles já sabiam que não podiam dizer, ah, hoje não aprendi nada. Porque eu acho que todos dizem, aprendemos. E, portanto, se nós temos alguém em cima que admiramos, aprendemos em tudo, aprendemos em como ele trata um problema complicado, aprendemos como ele ou ela trata um problema complicado, como se relaciona, com que importância. E há alguns princípios, não é? Aquele princípio que o urgente nunca passa à frente do importante. Este tipo de coisas que toda a gente sabe, não é? Mas quando se vê que as pessoas fazem isso no seu dia a dia e que o importante passa à frente do urgente e coisas desse tipo, aprende-se, não é? E aprende-se que isso de facto é importante, que isso de facto faz a diferença. Aprende sempre.
Tu vês aquilo que tu fazes como um trabalho, como um emprego. Até porque, devido à tua jovem idade, se calhar tu já não precisavas de fazer mais, não é?
Não, eu não precisava de todo.
Mas... Onde é que está esse drive? O que é que é essa motivação, esse propósito, não é? Como é que...
Quando se cria uma companhia e quando essa companhia passa de 1 para 500, não é? E que quando ao longo do percurso recebemos prémios das melhores empresas para trabalhar, somos referenciados como uma das companhias que tem uma posição muito clara em tudo que é responsabilidade social, cooperativa, em que acompanha, digamos, a o empreendedorismo jovem, etc, etc, etc. Quando se está ligado a isto tudo, para além de uma relação de trabalho, existe uma relação afetiva. Uma certa afetividade. E portanto, isto não é um trabalho, isto no sentido de que chatice. Aliás, eu digo sempre isso, dizia sempre isso às pessoas que entravam, não é? No dia que, domingo à noite, for um trauma, dizem, amanhã é segunda-feira. É sinal que devem mudar. Porque não há nenhum motivo. Não há nenhum motivo para as pessoas olharem para o trabalho dessa forma. Eu estou a falar de pessoas que têm a possibilidade de mudar. Porque há outras pessoas, coitadas, não têm a mínima hipótese, têm que fazer aquilo. porque não tem capacitação, não tem conhecimentos para fazer coisas diferentes. Mas se podem fazer coisas diferentes, ou ir para outros sítios, eu acho que ninguém tem que dizer que amanhã é segunda-feira, não é? Quer dizer,
amanhã é um dia.
Amanhã é fantástico. Hoje estou ótimo, estou na praia, amanhã estou contente porque estou a fazer coisas que gosto. Na prática é isso, é tão simples, é gosto.
Tu também neste momento tens um desafio muito giro, não é? Dentro da Everest. Tu acompanhas. Será que isso também é o fato que te motiva? Tu acompanhas os mais jovens, não é? De alguma forma acompanhas a malta jovem. Estás no meio de malta jovem.
Não, isso é muito bom, claro, porque eu.
Isso parece que traz.
Isso é muito bom porque eu, quando estou com pessoas, enfim, da minha idade, etc. Digo todas,
esmero,
mas algumas começam a falar de agora compro um comprimido, agora vou fazer uma análise ao colesterol, o meu está quanto é que está o teu, o meu está aí não sei quantos, e agora vou comprar os comprimidos que me disseram que era muito bom para fazer assim. Isto com gente jovem não é este tipo de conversas.
Isso de alguma forma ajuda?
Muito, eu não suporto conversas dessas de doença, não suporto conversas e portanto esse tipo de conversas não gosto de nada. Portanto, aqui no Einstein é bom, é muito bom.
Tu consegues separar a tua vida pessoal da profissional?
Eu já
tu há pouco estavas a dizer que o profissional mais... tinha uma relação, tu tens uma relação com o profissional, e eu também sinto isso, mas tu depois consegues separá-las, ou é só a tua vida, e a tua vida tem várias...
Eu em casa nunca falo de trabalho.
Ok.
Nunca falo. Mas não quer dizer que separe a vida, não. Acho que são coisas diferentes. Eu antigamente estava mais convencido que havia horas para trabalhar, havia horas para a família, ou para o próprio, enfim, estava convencido que isto era assim, e que era muito assim. Eu hoje não estou tão convencido disso. Hoje acho que há um blend, mais um blend, entre o que é trabalho, o que é a vida pessoal, o que é o próprio, o que é a família. Com isto eu não estou a dizer que há uma intromissão do trabalho na família, mas estou a dizer para todos os lados, não é? Para todos os lados, dos dois lados.
O que é que, manda agora um bocadinho em direção, o que é que para ti é um negócio? Não no sentido de definição ou de pensarmos
negócio,
como empresa, no geral, no negócio, porque onde eu quero chegar é o que é que estas pessoas estão a pensar fazer um negócio têm que olhar para, no sentido de perceber o que é um negócio. E depois também perceber como é que elas poderiam fazê-lo de uma melhor forma até. Porque a verdade é que nós vamos, tiramos um MBA, e eles vão dizer, olha, o negócio são pessoas, mais processos. Okay? Mas o que é isto? O que é que, se nós formos desmaterializar isto, se nós formos depois perceber o sumo disto, o que é realmente um negócio? Um negócio é mesmo algo que tem que ser sustentável? Que se não for, é mesmo um hobby?
Mas um bocado de repente, não é? Sim, um negócio, não sei se tem que ser sustentável, porque há negócios que são temporários. Já sabe à cabeça, não é? Que se eu vender cascóis para o final da taça de Portugal, sei que no dia que a taça acabar, acabou o meu negócio, não é? Portanto, mas não sei se tem que ser sustentável nesse sentido, de perena, etc. Agora, tem que haver uma ideia. Antes de tudo, tem que haver uma ideia. E não tem que ser uma ideia diferente, tem que haver uma ideia. O que é que eu quero? O que é que eu quero fazer? Para que é que eu quero fazer? Depois é executá-la.
E a execução é mais importante que a ideia?
Eu acho que é tão importante uma coisa com outra. Ideias, ótimas ideias mais executadas não funcionam. Ótimas execuções de más ideias é péssimo.
O que é que tu poderias recomendar da bagagem que tu já tens? O que é que tu poderias recomendar às pessoas que neste momento estão a pensar, que têm uma ideia e que estão a pensar que eventualmente poderia fazer sentido criar o seu próprio negócio? O que é que tu assim recomendarias?
Eu recomendaria uma coisa muito, muito simples. Eu acho que as pessoas devem pensar. É uma coisa que me assola muito a cabeça.
As pessoas pensar? Que as pessoas deviam pensar?
Sim, eu acho que as pessoas pensam muito pouco. Eu outro dia até assisti a uma apresentação muito interessante de uma consultora americana que dizia que o cérebro é um um órgão muito, muito giro, porque durante a noite tem o seu trabalho, enfim, faz alguma coisa. Quando nós acordamos, dispara, digamos, na sua atividade, é fantástico, temos milhares de ideias, imaginamos milhares de coisas, organizamos a nossa vida, fazemos etc. E depois vamos trabalhar, e quando chegamos ao trabalho o cérebro parou. E só falta outra vez a arrancar quando voltamos para casa, na viagem para casa. Isto parece que é ridículo, estamos a brincar, não é verdade, é verdade. As pessoas que nos trabalhos pensam para resolver se devem responder aquele mail, não devem responder aquele mail, se devem marcar a reunião, se não devem marcar a reunião, não pensam, ou pensam muito pouco em termos do que é que, onde é que querem ir, o que é que querem ser, porque é que fazem as coisas daquela maneira, não fazem de uma maneira diferente. Eu acho que atualmente com a forma de se viver que se salta de 10 coisas em 5 minutos, que se fazem 10 coisas diferentes em 5 minutos, que é fácil, like, ou não like, ou o que é que seja, em segundos, as pessoas acabam por se dedicar pouco tempo a pensar. Às vezes têm uma boa ideia, pensavam nessa ideia, mas depois saltam na sua execução, sem se focalizar de facto em que é que...
Hoje é tudo instantâneo.
É demasiado instantâneo algumas coisas. Mas a questão não é ser instantânea, é demasiado superficial.
Superficial?
Em algumas coisas. E essa superficialidade, não sei se ajuda as boas ideias a terem êxito. Eu interrogo muitas vezes. Há 2 anos ou 3, uma das visitas que fiz ao Startup Lisboa, havia lá um andar que tinha para aí 3 ou 4 empresas que tinham software para táxis.
3 ou 4 empresas tinham software para táxis.
Okay. Certo. E houve uma ganhou, as outras morreram. Porquê? Porque o software era melhor? Não parece. É mais ou menos igual. Porque tinha alguma coisa muito especial? Sabe. Se calhar não tinha. Portanto, há ali algo. Há ali uma diferença. Eles, nos casos, é sorte, talvez, também. Maior preparação de duas para a saúde, não tenho certeza, não é? E fazem com umas nascem, outras morram. Eu não sei até que ponto a questão do pensamento construtivo não é importante. Deve andar a saltar de pedra em pedra. Sobre o problema.
Tu achas que nós não podemos generalizar, certo? Não podemos, porque neste caso tu disseste que nós não podemos generalizar porque nem tudo é assim. Mas tu achas que tu conseguias identificar aí 2 ou 3, de gut feeling, 2 ou 3 fatores do que é que faz claramente a agulha mexer num negócio?
Não sei. Neste caso, concretamente, dos táxis, eu não sei. Não sei porque é que um teve ou outro não teve. Neste caso, ou noutros, não é? Nós temos o caso do Snap, não é? O Snap teve um êxito brutal, software de rede social. Todos os dias nascem. Milhões de software deles. O que é que o Snap, não sei quantos, chato, foi vendido para aquele valor porque teve só a ideia de apagar o passado? Quer dizer, é muito pouco, não é? Para valer tanto.
O que é para ti uma boa ideia? Falas das boas ideias, e o que é para ti uma boa ideia? É uma ideia bem pensada?
Não é só isso. Tem que uma boa ideia tem que trazer alguma inovação. Pode ser disruptiva ou não disruptiva. Disruptivo é se puser o que existia até à altura fora de moda, não é? Pode não ser disruptivo, mas pode ser uma boa ideia. Nós, quando montámos a Eves, foi baseado numa ideia, que foi esta, de muito simples, de gente boa e boa gente. Era ideia muito simples, mas nada. Nós queremos gente boa e queremos boa gente.
Tens, assim, algum livro que recomendasses? Facto. Eu estou a olhar para ali e vejo ali 150, 200, 300 livros.
Mas é engraçado porque os livros que eu recomendo variam muito da altura que eu estou. Eu neste momento estou a ler 2 livros.
Paixão já agora?
Que é um que é Modernidade Líquida, um sociólogo, enfim, que morreu já em fevereiro ou março deste ano. Diz que a sociedade, a modernidade, a nova sociedade, é líquida.
Ok.
Que é muito interessante. Toda a que está à volta disto e é engraçado a análise que faz da sociedade que temos. E estou a ler outro, que ainda vou muito no princípio, que é o Sapiens.
Ok.
Que é desde que a história da, uhum. da humanidade e tal, uhum. que também é muito, muito interessante. Este fim de semana ali. Um livro, mas foi só o fim de semana. Acho que o livro seja extraordinário, mas acho que a situação é extraordinária e impressionou-me tanto que li o livro este fim de semana.
O livro todo este fim de semana?
É?
O livro todo este fim de semana?
Sim, mas é 260 páginas.
Mais ok. Menos,
que era a história de uma síria, uma rapariga síria que fugiu, que foi para a Europa com o namorado. E que o barco de onde vinha foi assaltado por outros daquela gente e partiu do barco e 500 pessoas ficaram no meio do mar e ela ficou numa boia com duas crianças ao colo e 4 dias no meio do mar sobreviveu.
Uhum.
Eu conhecia essa, conhecia cá em Lisboa no outro dia.
É sério?
Sim. E a história dela é absolutamente impressionante e ali porque a ver o detalhe da história dela e porque me fez pensar muito numa coisa que é engraçada. Engraçada, tem noção nenhuma. Há 65 milhões de refugiados ou deslocados
uhum.
no mundo. 65 milhões. É um número brutal, não é? Quer dizer, uma coisa. E nós sabemos que existem 65 milhões, sabemos que há 5 milhões de sírios fora da Síria, 6 milhões dentro da Síria, fora de sítio. Fora da terra deles, etc, etc. Isto não se impressiona. Eu ouvi a história de uma e fiquei impressionadíssimo. É engraçado como é que nós pensamos.
Uhum.
Não é? Os 65 milhões não são importantes, mas uhum. aquela rapariga. O Spielberg comprou os direitos na semana passada deste livro.
Okay.
Portanto, vai ser o filme mais de menos dinheiro. Uma vida de 20 anos.
Bom, tu vês uma história dessas, não é? E depois tu olhas para toda a tua vida e para o que ela compõe. E tens família, tens negócios, tens... O que é que tu achas que isto é sobre? O que é que tu achas que tudo isto tu consegues, de alguma forma, não é definir, mas consegues dar um nome? Porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que nós fazemos isto que nós fazemos? E porquê é que nós temos... Porquê é que nós construímos coisas e porquê é que...
Não tenho ideia. Não sei. Não sei responder.
Ok, isso. Ok, boa. Tu gostavas de que eu tivesse feito alguma questão, ou estavas na expectativa que eu tivesse feito alguma questão que eu não tivesse feito,
não,
que eu não fiz?
Não, essa é engraçado, essa pergunta foi-me feita numa vez numa entrevista de emprego. Foram feitas duas perguntas que eu nunca mais me esqueci. Uma
okay.
foi essa, é, que é que eu estava à espera que eu perguntasse e não perguntei.
Okay.
E a segunda foi, o que é que você achou do entrevistador anterior?
Boa. Mas eu tenho uma outra pergunta, que é... Tenho ainda uma outra pergunta. Que tem que ver, essencialmente, com o que é que tu defendes hoje, o que é que tu acreditas com todas as tuas forças, claramente é um belief, claramente é uma crença para ti, mas que muita gente discorda. E que tu ainda assim continuas a acreditar porque tu achas que é aquilo o caminho.
Eu acho
que isto também é uma pergunta de entrevistador.
Eu estou profundamente convencido que nós não podemos avançar para nós próprios.
Uhum.
Nós vivemos numa sociedade e não podemos tapar os olhos ao que não nos interessa ver. Ou porque não é agradável, ou porque não é útil, ou porque nos cria alguma coisa. Eu acho que nós temos que olhar à volta.
Uhum.
Porque há muita coisa que está a passar, não é? Esta coisa, a questão dos refugiados, que falávamos há bocadinho, a questão das pessoas que vivem em Lisboa, a questão dos sem abrigo, as pessoas que não têm emprego. Quer dizer, há muita... As pessoas que vivem em situações, mesmo parecendo que são ricas, ou que são, até que vivem bem, mas que vivem em situações desumanas, pessoalmente desumanas, etc. Eu acho que nós temos que olhar para isso tudo. Não basta olhar para nós próprios e medir o êxito pela quantidade de carros ou motas ou viagens que fazemos, não é?
Há uns anos atrás tinhas assim uma perspectiva?
Há muitos anos, sim.
E daí vem claramente o facto de gente boa, boa gente.
Acho que é muito importante. Nós não podemos ser muito egoístas. Uhum. Podemos. Nós temos que ajudar os outros, seja da forma que for, não tem que ser necessariamente, que é dar dinheiro, coisas. Não, mas há muitas formas. Nós aqui estamos a participar num projeto muito interessante, que não fomos nós que inventámos, foi o Rui Marques que criou, que é a Academia Ubuntu.
Okay.
O que pretende é capacitar gente, líderes, para a liderança, capacitar para a liderança gente que trabalha em bairros difíceis e situações difíceis, etc. Nós estamos a colaborar com eles, esta é a quarta edição este ano, e nota-se, vê-se o crescimento dessa gente e não sei o quê. Isto não é só para mim, é para mim e para os meus colegas que participam. Enfim, dá-nos orgulho, não é? E sentimos contente por ver que ajudados os outros e tal, não sei o quê, que os outros estão um bocadinho melhor.
António, estou-te muito grato por teres aceito dançar esta valsa comigo.
Oh, Fernando, é um prazer sempre falar contigo.
Que foi muito giro, tenho aprendido imenso contigo e gostava de continuar a fazer. Muito obrigado.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas. É melhor não.